Bem-vindos a mais um episódio do podcast Comentário ao Artigo Científico, uma iniciativa da APIC. O meu nome é Cláudio Guerreiro e serei o host deste episódio. Nós temos o prazer de ter connosco hoje o Dr. Diogo Brás, que é assistente hospitalar de cardiologia no Hospital Espírito Santo, de Évora, e fellow de cardiologia de intervenção neste Centro de Responsabilidade Integrada Cerebrovascular do Alentejo. Obrigado, Diogo, por teres aceito este convite de participar do nosso comentário.
Olá, Cláudio. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite.
Hoje vamos discutir o ensaio Activation, cujo primeiro autor é a doutora Tiffany Patterson, do King's College de Londres, e que nos fala sobre a avaliação da estratégia de revascularização coronária percutânea, pré-TAVI, em doentes com uma clínica de Angor que é ligeira e que vão ser submetidos a TAVI. Esta é uma área, de facto, em que não existe ainda uma evidência científica muito robusta, com base em ensaios aleatorizados, que valide esta abordagem. E a pertinência prende-se também com o facto de reconhecermos a dificuldade potencial também do acesso às coronárias, após TAVI, particularmente com algumas próteses, nomeadamente próteses supranulares, e que podem, portanto, limitar a revascularização percutânea posterior. Para começarmos aqui esta discussão, Diogo, eu pedia-te para falares um bocadinho do desenho do estudo, para contextualizarmos aqui o estudo.
Certo. Então, este estudo, o principal objetivo deste estudo foi comparar duas estratégias, portanto, realização de angioplastia pré-implantação de válvula percutânea versus não realização de angioplastia, portanto, tudo isto em doentes que aguardavam implantação de válvula percutânea. E todos eles com doença coronária significativa e com ANGOR mínimo, portanto, não foram incluídos doentes com ANGOR grave. Os resultados deste estudo eram muito abordados pela falta de evidência na tomada de decisão do timing da realização da angioplastia peri-implantação percutânea de válvula aórtica. Até porque existe uma grande dispersão de estratégias, há operadores que optam por realizar angioplastia em todas as regiões significativas e outros provavelmente que saltam de ataque imediatamente para a implantação da válvula. Então, este é um estudo, é um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, desenho de não inferioridade, que visou comparar estas duas estratégias que estávamos a falar. O outcome primário era a comparação de mortalidade por todas as causas ou rehospitalização a 12 meses após a implantação de válvula percutânea. Os outcomes secundários poderiam ser a 30 dias e a 12 meses. E seriam então a mortalidade, eventos MACE que incluíam mortalidade, infarto, AVC, e também, fora dos MACE, lesão renal aguda e hospitalizações por insuficiência cardíaca. Passando à população incluída, foram incluídos 235 doentes de 17 centros do Reino Unido, França e Alemanha. Este número foi um pouco inferior àquilo que foi delineado inicialmente no cálculo amostral, em que estavam previstos a inclusão de 310 doentes. Esta foi uma das críticas que o estudo teve, nomeadamente aqui os autores referem que isto aconteceu porque durante o período de inserção de doentes houve uma diminuição marcada do recrutamento por alteração da prática clínica, uma vez que houve muitos centros que deixavam de fazer coronariografia invasiva antes de colocar a válvula e também, segundo eles, porque alguns doentes preferiam ter menos hospitalizações. Quanto às características basais da população, muito rapidamente, dizer que mais metade dos doentes incluídos são do sexo masculino, perto de 61%, que a maioria deles estava em classe MIA 3, 4, 58%, e que praticamente todos tinham ANGOR classe CCS menor ou igual a 2, portanto 98%. Relativamente ao risco cirúrgico, estamos a falar de um Euroscore 1, a média do Euroscore 1 de 15,1 e STS 6,8, portanto, a maioria dos doentes com risco intermédio e alto. Quanto à terapêutica médica basal, houve uma alteração que os autores referiram ser por um acaso da randomização, mas que depois foi esbatendo e já na alta já não se verificou, que foi o grupo que realizou a angioplastia ter mais proporção de tratamento com dicumarínicos.
Certo. Aqui um aspecto muito importante do desenho do estudo e relativamente à doença coronária, estamos a falar doença coronária que foi avaliada anatomicamente, não é? Portanto, não Exatamente. Houve aqui uma avaliação funcional, fisiológica, desta doença coronária, ainda por cima neste contexto de estenose aórtica, em que sabemos que estes indícios também não estão totalmente validados. Quais foram os principais resultados do estudo e olhando também aqui um bocadinho para as diferenças nas características dos grupos, que resultados tivemos neste estudo?
Portanto, relativamente a aspectos basais, os dois grupos foram bastante homogéneos na maioria das variáveis. Houve uma variável que há uma variável que sobressai, obviamente outra coisa não seria de esperar, que é, portanto, uma maior proporção de dupla antiagregação na população que foi submetida à angioplastia pré-implantação de válvula aórtica. Portanto, à alta, estamos a falar de 62,9% dos doentes do grupo que foi submetido à angioplastia versus 31% no grupo não submetido, e depois esta proporção vai se mantendo significativa depois ao longo do follow-up. Quanto aos principais outcomes, no outcome primário, eu recordo morte ou rehospitalização a um ano após a implantação da válvula. Este foi praticamente semelhante nos dois grupos. No grupo que realizou a angioplastia, 41,5% versus 44% no grupo que não fez a angioplastia. Portanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Eu recordo que este ensaio era de não inferioridade, e com uma margem de intervalo de confiança pré-especificada de 7,5, que não foi alcançada, e, portanto, do ponto de vista teórico, não foi atingido o limiar da inferioridade. Provavelmente, se tivessem incluído todos os doentes que estariam à espera ter-se atingido este limiar, mas, em todo o caso, não houve diferenças significativas entre as duas estratégias. Há um dado também muito interessante deste estudo, que é relativamente aos eventos hemorrágicos. Os dados mostram-nos que houve uma maior proporção de hemorragia, ela não major, portanto, BARC 0 a 2. Houve maior proporção destas hemorragias no grupo que realizou angioplastia pré-TAVI, 44,5% versus 28,4%, com uma P de 0,02 e com um hazard ratio de 1,66, ou seja, uma redução de cerca de 40% do risco de hemorragia para o grupo que não realizou angioplastia. Isto é um dado bastante importante, atendendo ao risco da população que está em causa e ao risco, à idade, enfim, todas as características da população em causa.
Certo, de facto. Eu acho que este dado que referiste é realmente muito importante, porque estamos aqui a falar de doentes submetidos a TAVI, doentes com risco, neste caso um risco predominantemente intermédio, mas muitas vezes no mundo real, digamos assim, com risco intermédio ou alto, que são doentes com idade avançada, com muitas comorbilidades, que desde logo os posicionam num perfil de alto risco hemorrágico, não é? E, portanto, este resultado a poder condicionar até a nossa, de facto, a forma como nós encaramos a revascularização destes doentes, nomeadamente num contexto pré-TAVI. Mas, antes disso, queria-te perguntar uma das limitações já, sobre as limitações. Uma das limitações até já referiste, que diz respeito aqui ao facto de se ter interrompido precocemente aqui o recrutamento dos doentes. Quais foram outras limitações que nos ajudam aqui a interpretar o resultado deste estudo?
Houve mais algumas, uma delas também já abordaste, a questão da avaliação, portanto, da doença coronária ter sido através apenas de a angiografia e não ter sido feita a avaliação fisiológica. Obviamente, os autores defendem-se dizendo que existem várias limitações deste tipo de avaliação neste contexto. No contexto de aórtica grave, eventualmente doença microvascular, ou podem levar a dificuldades de interpretação dos resultados. Esta é uma das limitações. Outra, para mim, que talvez seja uma das principais limitações, é que a elevada proporção de idosos, portanto, a média de inclusão, a média de idade de inclusão foi 84 anos, a maioria dos doentes tinha mais de 80 anos, e que também tinha risco cirúrgico elevado. E como tal, este estudo foi desenhado já há algum tempo, e como tal, estas conclusões poderão não ser imediatamente aplicáveis à população que tratamos atualmente, que já é mais nova, até como bem indicam as novas guidelines de doença valvular, e portanto, serão necessários dados mais robustos de doentes mais novos que são submetidos a TAVI para responder a esta questão. Depois, houve mais uma limitação, que é o facto de não terem sido incluídos doentes com doença do tronco comum e com ANGOR classe CCS superior a 2.
Certo. Depois, aqui relativamente a este ponto também, e fazendo aqui uma ponte com aquela que é a aplicabilidade na prática deste estudo, há aqui uma outra limitação que eu identifico, e que tem a ver também com a ausência de descrição de disfunção ventricular à esquerda nestes doentes. E se calhar podes agarrar também nisto e para responder a esta questão, que diz respeito à forma como nós aplicamos este estudo à nossa prática clínica. Que lições é que nós retiramos deste ensaio? Será que não devemos revascularizar peritoneamente antes da TAVI nenhum doente? Há doentes selecionados que podem ainda assim beneficiar, eventualmente. Como é que integras estes resultados?
Eu diria que a principal mensagem a reter neste ensaio é que se as queixas, a queixa principal do doente não for ANGOR, devemos concentrar os nossos esforços em tratar primeiro a patologia valvular aórtica e deixar eventuais angioplastia para segundo tempo, conforme a evolução clínica de determinado doente. Isto no geral. Obviamente, poderão existir algumas exceções à regra. Nós sabemos que, portanto, devido à fisiologia, à fisiopatologia partilhada da estenose aórtica e da doença coronária nesta população, a doença coronária é muitas vezes complexa, gravemente calcificada, pode requerer debulking, e, portanto, eventuais angioplastias podem, sendo complexas, têm risco de instabilidade hemodinâmica durante o procedimento e, como tal, há que ser zeloso relativamente a isso. Por outro lado, existem algum subgrupo de doentes que pode beneficiar com a realização da angioplastia previamente à implantação da válvula, nomeadamente doentes com doença multivaso, com disfunção ventricular esquerda, no fundo, na tentativa de reduzir instabilidade hemodinâmica durante a implantação da válvula e para proteção, enfim, para proteção do miocárdio contra alterações de contractilidade que possam existir após a implantação da válvula.
Certo, portanto, aqui uma mensagem muito importante que trazes, que diz respeito à seleção apropriada dos doentes e à não aplicação de uma regra universal, mas sim terem atenção que são doentes de alto risco hemorrágico e essa hemorragia pode condicionar, de facto, o prognóstico, como nós sabemos, no contexto de TAVI. E por outro lado, também pensarmos que há subpopulações que são populações de maior risco, nomeadamente estas populações com doença multivase, com doença de tronco comum, com disfunção ventricular esquerda. Portanto, são mensagens realmente muito importantes. E eu acho que com isto podemos terminar este comentário. Obrigado, Diogo. O artigo escolhido foi o ensaio Activation. Podem consultar também o comentário escrito e o artigo original, que se encontra publicado na JACC Cardiovascular Intervention. Obrigado, Diogo, por teres participado neste comentário.
Obrigado, Leopoldo.
O comentário ao artigo científico é uma iniciativa da APIC, que se desenvolve mensalmente e que procura fazer uma atualização sistemática com a mais recente evidência, assim como estimular a curiosidade científica e promover uma discussão que seja construtiva à volta de temáticas essenciais na nossa prática clínica. Agradeço a vossa presença connosco, continuem a acompanhar os próximos episódios do comentário ao artigo científico e até ao próximo mês.